Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Márcio Renato dos Santos. Ele é paranaense, mora em Curitiba, é mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná, estreou na ficção com a obra Mindal, em 2010, e é autor também do Gole, 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 Gá, o Livro Branco, e também do Dicionário Amoroso de Curitiba. A gente vai conversar aqui hoje sobre o livro mais recente, que é o 2,99. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Rosali. Bom dia a toda a audiência e bom dia aos mineiros e brasileiros, enfim, que podem ouvir pela internet.
É, isso mesmo. A gente chega nos rincões do Brasil e até por fora, assim. Às vezes a gente está em Amsterdã, às vezes em Montevidéu, gente que diz que está ouvindo o programa. Isso é bacana, né?
É muito bom.
Então,
obrigado pelo convite.
Ah, sim, claro. Antes de a gente falar desse 2,99, que eu achei super gostoso, um livro assim, bom de ler quando você não tem compromisso de fazer nada, porque você tem umas pitadas super pitorescas, bem engraçadas e uma análise interessante das coisas. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória de jornalista e escritor. E você trabalha na Biblioteca Pública do Paraná, não é isso?
É isso, Rosali. A minha vida foi assim, indo no caminho dos livros, né?
Sim.
Eu acabei fazendo jornalismo por gostar de ler, por ser um leitor que lê todos os dias, né? Com uma leitura bem variada. E isso me levou também a fazer um mestrado em estudos literários para aprimorar essa percepção, a compreensão do processo de leitura e escrita.
Sim.
E chegou um momento em que eu não conseguia mais não publicar, assim, vim escrevendo já há muito tempo. Eu conheci a Luciana Vilas Boas, que era diretora editorial da Record, numa fila da Flip, para entrar numa daquelas tendas lá. E daí eu perguntei se eu poderia, a gente se apresentou, ela já conhecia também meus textos da imprensa. E eu perguntei se eu poderia mandar um arquivo com um livro. Isso em 2009, mais ou menos.
Sim.
E eu mandei, ela aceitou publicar. Eu quase não acreditei, assim, né? Estrear por uma editora do tamanho da Record.
Pois é.
E as pessoas também não acreditaram muito, né? Porque o caminho, às vezes, seria um livro independente, enfim. Mas eu já vinha escrevendo em jornais e aí o fato de ter publicado pela Record abriu muitas portas.
Sim, claro, com certeza abre. Porque é uma editora, se bem que todas as editoras têm lá as suas peculiaridades e as suas dificuldades de entrar, né? E agora a Record é uma editora que é muito grande, então imagino que a fila seja maior ainda.
E o fato de ter saído por lá, no primeiro livro, criou uma situação inversa, porque hoje eu estou lançando o 299, que é por uma editorinha pequenininha de Curitiba.
Sim.
Então, eu até esse momento, de 2010 até aqui, eu fiz o caminho contrário, que seria o caminho que as pessoas costumam percorrer, né? De uma editora pequena até uma maior. Eu comecei na Record, publiquei ainda numa antologia da Record o Livro Branco, que os autores reescreveram contos a partir de canções dos Beatles, né? Aí publiquei o segundo livro pela Travessa dos Editores, aquele livro de contos com nome impronunciável, Gole, 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 Gole,
Gá. Pois é, mas deu para ler, viu?
Ah, é.
Gole, 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 Gá.
É um livro sobre incomunicabilidade.
É.
E o editor me convidou, é da Travessa aqui de Curitiba, né? Travessa dos Editores. E eu falei que tinha um nome impronunciável, que as pessoas não iriam nem conseguir pedir na loja esse... Como é que você vai pedir na loja? Me dá um gole, 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 gole. O livro esgotou, né? Ele saiu ano passado, 2013, e apesar do título impronunciável, ele teve uma boa aceitação, pelo menos aqui em Curitiba.
Impronunciável, Márcio, quando é cheio de letrinhas consonantes, né? Cheio de consonantais. Esse é uma vogal, uma consoante, fica facinho.
Fácil, né? O charme que eu falo que é pronunciável é só para assim, me referir, talvez, a uma. Talvez não é tão fácil, né? Como pronunciar um 299, que é esse que surgiu agora.
Claro. Ele vai ser lançado amanhã, não é isso? Eu tô vendo aqui no release,
É, ele vai ser lançado aqui o seguinte...
Aí em Curitiba.
É, eu... Que quem está fora aí, que os ouvintes de BH e que eventualmente quiserem o livro, ele estará à venda no site da Livrarias Curitiba, que é www.livrariascuritiba.com.br.
Uhum.
Mas eu vou lançar esse livro no Museu Guido Viaro.
Sim.
E explico por quê. Eu costumo fazer todos os lançamentos na Livrarias Curitiba, porque eu conheço o grupo, é um grupo que tem 50 anos aqui. É um grupo que me ajuda, eles já me levaram para lançar o livro em Londrina, onde tem loja.
Sim.
Me levaram para Florianópolis. Então eu sou muito fiel a eles. Mas o Museu Guido Viaro tem uma peculiaridade aqui em Curitiba. O Guido Viaro, o pintor, que dá nome ao museu,
sim,
ele foi amigo do Dalton Trevisan.
Uhum.
E hoje o museu é tocado pela família. E tem uma sala lá chamada Sala Dalton Trevisan com toda a obra do Dalton.
Que interessante.
Autorizada por ele, né?
Uhum.
Então é o seguinte, como é um museu que tem uma sala em homenagem ao nosso grande contista, quando eu não lanço nas livrarias Curitiba, eu procuro lançar no Museu Guido Viaro por essa questão de eu ser um contista, né? Escrever só contos, e a gente ter na cidade a presença do Dalton, uma presença muito forte aqui, que é uma grande, né, satisfação para os curitibanos.
Claro.
Quando vem um visitante,
uhum,
eu não levo ele no Jardim Botânico nem na Ópera de Arame. Eu passo, assim, claro, de maneira muito discreta, próximo à casa do Dalton, a gente para e eu mostro. Ali mora o Dalton Trevisan.
É uma curiosidade, né? Agora, Márcio, te cortando um pouquinho, o André Santana disse que você é um escritor muito esquisito. Você é muito, muito estranho. Né? E aí você cita o Dalton Trevisan, que também é tido como um escritor muito estranho. E ambos escrevem contos. Me conta sobre isso um pouco, você que escreve esse livro, por exemplo, que eu tive o prazer de ler, coisas banais, coisas bem do cotidiano, essas conversinhas que a gente escuta em elevador, os sonhos que a gente tem, né? Esses sonhos malucos que a gente não sabe entender muito bem de onde que vem, para onde vão. Eu queria que você falasse um pouquinho da característica do seu trabalho e da sua observação do cotidiano, né? Porque, na verdade, os seus textos são isso, observação do cotidiano.
Rosalie, realmente, esse cotidiano aí... Eu até queria falar uma coisa. O André Santana, no Facebook dele, ele tinha uma campanha informal dele que ele colocava Vivos Maluco, sem S, né? E ele colocava lá foto de quem ele gostava. O Jimi Hendrix, enfim, os escritores que ele gosta. E um dia ele colocou minha foto no Vivos Maluco.
Sim.
E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu entrei na galeria dos malucos favoritos dele.
De André Santana, né?
E daí, na orelha aqui, ele até fala que eu sou maluco, né? Esse maluco do Márcio. E
ele não fala maluco, ele fala estranho.
Ele fala estranho.
Ele fala com um jeito mais... É mais pompudo, vamos dizer assim.
E ele, assim, é uma satisfação muito grande ter essa apresentação do André,
uhum,
que é um mineiro, né, que mora em São Paulo.
Sim, sim.
Que eu conheci, que ele leu esse livro antes de ser publicado. E é o seguinte, essa minha observação do cotidiano, ela é muito assim, um hábito construído de, talvez, quem mais fala do que qualquer coisa, né? De um pedestre, como eu sou, mais silencioso, mais calado, e que tem na palavra escrita essa interlocução, na verdade,
sim,
né?
Sim, é verdade.
Pra tentar falar, me comunicar mais pela palavra,
uhum,
eu acabei construindo esse tipo de vazão pela palavra escrita. Então, realmente, a sua observação é muito correta. Eu tenho fluxo na vida, esse fluxo do percurso na cidade, e vou construindo essas narrativas a partir dessa observação, que ela é recriada na literatura mesmo, né?
Sim.
E acho que isso é comum a alguns escritores, assim, mas no meu caso é um pouco disso, é uma não fala, né? Uma não verbalização, que em alguma medida vai sendo construído consciente e inconscientemente para a literatura, né?
Uhum.
Agora, eu acho que esse humor que tem um pouco, eu não sei se você percebeu algum tipo de humor ou ironia nesse texto.
Sim, tem muita ironia. Esse conto aqui, Jobs, que o cara fica ali na empresa para dar um telefonema por mês, telefonema que dura segundos, né? É interessantíssimo, porque isso corre muito, né?
É. E vou te falar da onde que vem essa questão. Os meus dois livros anteriores, de ficção, com o Minda Ave, igual, eles são mais melancólicos e com uma dicção um pouco mais... mais sombrios um pouco, mas são mais melancólicos. Aí eu conheci, em algum momento, aqui em Curitiba, de passagem, o Hernani Só.
Sim, que traduziu... é ótimo, ele é muito engraçado, é uma pessoa engraçada ele, né? Sim. E os contos também, o texto dele é engraçado, porque tem aquela ironia fina que ele, né? Sim. Hernani Só.
E daí o Hernani, ele veio aqui em casa, ele até jantou, e ele perguntou pra mim onde que era o melhor restaurante da cidade. Eu falei, ó, eu não sei, mas eu acho que lá em casa deve ser interessante. aí eu trouxe ele pra cá,
sim,
ele tava dando um curso, né? A gente conversou muito, daí quando antes de ir embora, ele falou, ô Márcio, você é engraçado, mas não do ponto de vista que eu não sei nem contar uma piada. Ele achou, assim, observações tiradas de ironia, de humor.
Sim.
E que ele falou, você devia investir nisso na sua literatura, que eu acho que procure esse caminho. Aí um tempo depois eu conheci o Mário Prata, que veio aqui também.
Sim, que é outro ótimo mineiro também, né?
E...
O Hernandes só é gaúcho.
Gaúcho. Né? E o Mário Prata também observou, ele falou assim, ele leu meu livro anterior... E falou, Márcio, eu acho que você deveria investir mais no humor, porque você tem um pouco de percepção de humor.
Uhum.
Então foi seguindo o conselho de dois grandes escritores e dois grandes humoristas que eu investi nessa dicção um pouco mais humorada que aparece nesse texto.
Uhum. Ele tá um texto leve, assim, que eu acho é aquilo, você provoca o pensamento, mas escreve de uma maneira bem leve, bom para ler debaixo de uma árvore, deitado numa rede ou na beira de uma praia. Agora, um dos contos, o narrador comenta sobre as performances poéticas e faz uma homenagem ao Paulo Leminski. Eu queria que você falasse um pouco disso, se é frequentador das saraus e performance, como é que é?
Olha só, tem um livro do Wilson Bueno, que foi meu amigo, o Wilson Bueno foi assassinado aqui em 2010.
Uhum.
Ele tem o livro próximo dele, Mano, vírgula, A Noite Está Velha.
Sim.
Aí eu emprestei o Sem Humano, mas só A Noite Está Velha, para batizar esse conto pelo seguinte, Rosalie. Aqui em Curitiba existem duas igrejas literárias.
Sim.
Pelo menos duas. Uns que acendem vela para Dalton Trevisan e outros que acendem vela para o Paulo Leminski. Né?
Um é poeta e o outro é contista. É. Né? Se bem que o Leminski a gente não pode nem falar que é poeta, né? Ele é múltiplo.
É múltiplo.
É.
Essas duas igrejas, elas funcionam aqui quase como se fosse um Atletiba.
Uhum.
É um clássico do Atlético contra o Curitiba. Né?
Sim.
As pessoas não elas torcem, é muito passional assim, a admiração. Evidentemente que eu não torço necessariamente nem para um nem para outro, eu gosto dos dois.
Uhum.
Admiro muito a obra do Leminski, como a do Dalton e de outros paranaenses. Mas eu percebo aqui que tem esse sarau toda terça-noite num bar, que as pessoas vão lá e fazem performances à la Paulo Leminski, tentando ser multimídia. E é muito forte a presença do Leminski.
Sei.
E tem alguns que fazem imitação com bigodes parecidos.
Sim, mas isso de um tempo para cá, né? O Leminski ficou muito tempo esquecido depois da morte, né? Até tinha a pedreira aí, não sei como ela tá.
Ela voltou agora, atividades.
Uhum. Ficou um tempo esquecido, né, o Paulo?
Ficou. Mas sempre teve um grande grupo de propagadores, assim.
Sim.
E que esse grupo não admite nenhum tipo de questionamento em relação a algum aspecto da obra do Leminski. E é um grupo como se fosse um torcedor de futebol, assim, em relação ao seu time. Mesmo quando o time perde, não há possibilidade de comentários. Então, nesse conto que aparece no livro, que é A Noite Está Velha, a descrição é desse sarau, onde tem as performances iguais à do Leminski, né? E daí surge um estranhamento. Um sujeito que entra lá, o personagem Cláudio, ele vai lá e ousa declamar outro tipo de poética, outro tipo de narrativa, e meio que provocando aqueles fãs, e aí acontece uma confusão, que eu acho que é um texto um pouco engraçado, assim, uhum, né?
É verdade.
Mas é para fazer uma alusão a essa presença na cidade, que realmente isso, assim, quem frequenta o meio literário aqui, percebe que isso é muito forte. É algo assim que talvez o cidadão que não está envolvido na literatura, uhum, ele não percebe, né?
Ô Márcio, o que eu acho interessante, assim, eu entrevisto muitos autores gaúchos, muita gente do Nordeste também, e cada um desses escritores, bons escritores que a gente tem pelo Brasil afora, vão trazendo retratos da cidade, né, que moram aqui também, em Minas. Muita gente fala de Belo Horizonte, né, e muitos autores desde sempre, desde a década de 20, de Pedro Nava, Drummond, Ciro dos Anjos e tudo. E eu acho que isso é uma marca que é muito interessante, que você pode conhecer um lugar sem ter ido a ele, né?
Eu acho que sim. Eu acho que nós aqui, curitibanos em especial, nós temos algo diferente, assim, na...
E até os sonhos das pessoas, né, de uma cidade para outra. Também.
É, são diferentes. Eu realmente nunca fui a Minas ainda, e nem a Belo Horizonte, uhum, que é uma falha. Eu pretendo ir um dia, inclusive, se de repente até lançar um livro no futuro, nunca se sabe. Né?
Claro.
Mas eu conheço Minas muito pela literatura.
Uhum.
Eu sou leitor de toda a obra do Nava, leio o Drummond, eu leio os mineiros de uma maneira, conheço mais recente a Maria Esther Maciel,
aquele
Marcílio França,
uhum,
conheço, eu leio, procuro ler.
Oswaldo França Júnior, não é?
Isso. Eu tenho já uma construção mental, que foi assim que eu já pude ter uma situação no Rio, porque eu conhecia muito o Rio de ler Machado,
uhum,
ler todos os autores cariocas, e quando eu fui para o Rio, encontrei uma outra cidade, mas eu ainda tenho na minha cabeça aquele Rio de Janeiro meu, né, de construído pelos livros.
Sim.
E Belo Horizonte também tem uma cidade mental.
Uhum. Você falou do Rio, aí tem um conto seu que eu estou até procurando aqui, que é o Morar no Leblon. O Leblon, na página 41. E fala desse sonho, né, de morar no Leblon, que é um sonho super de muitas pessoas, né? E é muito engraçado o conto seu.
É o seguinte, eu estava vendo uma coisa assim, né? Eu comprei um Globo um domingo aqui, tinha o preço de um metro quadrado no Leblon. Não,
uhum,
lembro quanto era, se era 29 mil reais, um metro quadrado.
Sim.
E daí eu percebi assim, ó, para a pessoa acumular, assim, dependendo da profissão, acumular esses 29 mil reais, a pessoa pode demorar muito tempo para acumular esses 29 mil reais.
Para ter um metro quadrado no Leblon, né?
No Leblon. E acontece o seguinte, o personagem ali, ele compra um metro quadrado, daí é a percepção de quem tem um metro quadrado num prédio. Eventualmente ele não teria isso, né? Mas é como se fosse uma salinha de um metro quadrado onde ele vai lá. E uma coisa curiosa aconteceu, eu moro aqui no bairro Centro Cívico, em Curitiba, e no lado de uma agência do Banco do Brasil, um senhor, um morador de rua, construiu uma casa de um metro quadrado de pano, de papel, sabe? Ele juntou umas caixas e amarrou, fica no lado da agência, e ele está morando exatamente dentro de uma caixa de um metro quadrado. Eu passo todo dia ali e vejo, e é uma casinha bem, bem feita, assim, para, uhum, um morador de rua. E quase uma simultaneidade de eu ter escrito isso um pouco antes e ter visto aqui no lado onde eu moro, uma materialização de uma moradia de um metro quadrado.
Uhum.
Claro, sem o sonho, né, do Leblon, porque o sonho do Leblon é uma delícia, né? Pelo menos para o turista que pisa no Rio, e se encanta muito, como eu me encantei, acho que como qualquer um se encanta, porque aquilo passa na televisão,
uhum,
tem um cenário realmente com uma praia ali, muito bonito, né?
É.
Então, o livro traz essa questão do 299, são essas questões do cotidiano, né?
Uhum.
Que 299, até os meus detratores vão falar que é o limite, é o custo do livro, né? Até um já falou aí, um colega. É, o teu livro, isso aí é título ou preço? Porque o que você escreve não vale nem 299. Mas eu falo, tudo bem, se você quiser pagar 299, eu te vendo um livro por 299, sem problemas. Mas é assim, é uma alusão a essas lojas de 199, 299,
claro,
que fazem essa menção ao cotidiano, né? São,
uhum,
objetos mais comuns, assim, mais simples, né?
Uhum. Márcio, o nosso tempo aqui está acabando, mas eu queria que você falasse rapidamente do outro livro que você também lançou recentemente, que é o Dicionário Amoroso de Curitiba. Queria que você fosse sucinto, porque o tempo já foi aqui.
Tá, é. Esse projeto é da Casarão do Verbo, da Bahia. Uhum. Inclusive vai ter um livro aí de Minas, de BH.
Sim.
As 12 cidades sedes da Copa vão, uhum, ter cada cidade um dicionário. O editor convidou uma pessoa, e eu pensei que era trote, né? Porque em São Paulo, o Inácio de Loyola Brandão, que é uma pessoa muito famosa, ele ligou para mim, um jovem, e eu aceitei o convite. Em um ano fiz os verbetes, Curitiba de A até Z.
Sim, que legal.
E foi, assim, a maior comoção aqui na cidade. Eu deixo umas 10 entrevistas para rádio, umas 5 para TV, saí em todos os jornais. Nunca apareci tanto na vida, uhum, com um livro que eu nem imaginava que poderia escrever, um livro de encomenda, né?
Sim, surpresa, então. E o R$2,99, publicado pela Tulipas Negras, você disse que as pessoas que querem podem entrar no site da Livrarias Cultura, é isso?
Não, Livrarias Curitiba.
Curitiba, claro.
www.livrariascuritiba.
Tá.
E o livro custa R$30,00. E ou então entrar em contato comigo no Face,
uhum,
meu Face é meu nome, Márcio Renato dos Santos.
Sim.
Se a pessoa não tiver dinheiro, e se eu tiver sobrando um troquinho, eu mando pelo correio também, se a pessoa realmente quiser ler.
Tá bom, e um pouquinho de R$2,99 pode ser.
É, o correio custa R$4,00, custa R$3,99, daí eu invisto aí R$4,00 e mando pra pessoa, até de graça, se a pessoa, uhum, realmente não tiver dinheiro e quiser o livro, ela quer ter contato comigo.
Ok.
Tá bom?
Tá bom. Um grande abraço, Márcio. Sucesso nesses livros. O Dicionário Amoroso já foi lançado?
Foi lançado uma festa aí com 500 pessoas, mais ou menos. Nunca vi tanta gente.
Muito
vida.
Bem. E o 2,99 vai ser lançado amanhã, então, no Museu Guido Viaro, né?
Isso.
Em Curitiba. Sucesso amanhã, então, para você.
E obrigado pela sua atenção aí no seu programa tão importante. Entrevistar uma pessoa como eu, totalmente desconhecida, né? Muito obrigado pela...
Você escreve bem, é isso que interessa pra gente. Um grande abraço.
Grande abraço, bom dia.
Tchau, tchau. Conversei com Márcio Renato dos Santos, paranaense, autor de R$2,99, e também do Dicionário Amoroso de Curitiba, um dicionário da cidade de Curitiba, dentro de um projeto de contemplar cada uma das 12 cidades que são sedes na Copa do Mundo, Copa do Brasil de 2014.
Falando de livros.